voltamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade.
Você está acompanhando a reportagem O Amor e a Resposta, um alerta contra a transfobia.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Em Monte Castelo, a Legião Urbana pegou emprestado da carta de São Paulo aos Coríntios o fundamental do amor para os que dão e para os que recebem. Respeitar o diferente é também uma representação de amor. Tatiane Aquino de Araújo, que é presidente da Rede Nacional de Pessoas Trans no Brasil e conselheira nacional de combate à discriminação LGBT, vai além. Afirma que as pessoas trans lutam para que o Estado brasileiro assuma políticas de proteção e de reparação às agressões sofridas por elas. Tatiane conta que em países vizinhos já existem princípios de inclusão ainda titubeantes no Brasil.
Exemplos como a Argentina, que já existe a lei no legislativo também, que garante a alteração, né, do pronome para as pessoas trans, e o Brasil patina ainda, tanto em leis como em políticas públicas, perdendo para países ainda menos desenvolvidos, como Uruguai e Argentina, que possuem lei para a nossa condição, e o Brasil ainda não se encontra nesse pé de igualdade.
São diversas as demandas da população trans. Uma delas é o direito legal de trocar o primeiro nome.
Então eu acho assim absolutamente legítima a reivindicação da mudança de nome, porque o nome tem que acompanhar a posição sexual, né? O nome que nós temos na nossa cultura não é um nome assexuado, não é um nome, né, comum de dois gêneros.
O psicanalista Luciano Elia defende a possibilidade de um indivíduo decidir como quer ser chamado. Ele afirma que a mudança é tão considerável que pode levar à almejada sensação de paz à pessoa trans. Paz que faltou a Gabriele Marchiori. Segundo Patrícia, um dos motivos pelos quais a filha abandonou a escola foi porque não queria ser chamada de Gabriel pelos professores.
E não estudava exatamente por esse motivo, porque ela não aceitava ser chamada de Gabriel e ela queria ser chamada de Gabriele. Então ela precisava fazer a documentação da carteirinha social.
A professora Sayonara viveu situação similar. Apesar de já ter feito a transição para o gênero feminino, os colegas e diretores da escola onde trabalhava insistiam em se referir a ela com o nome do registro civil. Era uma mulher chamada por um nome de homem. O caso de Sayonara chegou ao conhecimento do então governador de Minas Gerais e atual senador pelo PSDB, Antônio Anastasia. Ele baixou uma norma em 2011 que reconhecia no Estado o nome social.
Nós estamos diante da realidade dos nossos dias do século XXI. Então temos que perceber de fato que a sociedade avança e que as pessoas são livres, respeitando evidentemente cada orientação, cada pessoa, como ela julga correto ser e que deve ser. Mas sempre no estilo e no regime democrático. Por isso mesmo, a medida me pareceu à época muito acertada. Fizemos e, como eu disse, ela se estendeu pelo Brasil afora, tornando-se hoje uma coisa praticamente rotineira.
Portarias semelhantes foram editadas em outros estados, em alguns municípios, e chegaram ao governo federal. Um pouco antes de ser afastada da presidência da República, Dilma Rousseff assinou um decreto permitindo na administração pública da União o uso do nome social de transexuais e travestis. O nome social deveria estar nos documentos oficiais, como crachás, fichas e publicações do Diário Oficial da União. Nos formulários e sistemas de registro de informações, também devem constar o campo nome social.
Vitória!
Presente!
Está em análise no Senado, desde 2011, um projeto da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, que permite que transexuais troquem de nome em documentos de identidade. Se a proposta virar lei, a mudança será em registros como carteira de identidade, título eleitoral, certidão de nascimento e passaporte, mesmo em casos que não haja mudança de sexo. Há ainda um longo caminho para o projeto percorrer. Ele deve passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados. Lá, terá que ser examinado em comissões e no plenário. Marta Suplicy defende o texto.
Elas iam embarcar, por exemplo, num avião, o documento era João da Silva, e se via uma mulher com saia ou calça, ou sei lá o quê, uma mulher, e aí as pessoas não deixavam embarcar, e assim por diante. E isso, para quem não só sofreu este problema, nunca teve contato com pessoas que vivem essa situação, não conseguem, às vezes, captar a dimensão do horror, que é você estar num corpo que é estranho ao que você se sente. Nenhum caso vai ser exigido cirurgia de redesignação sexual para concessão da adequação documental desse nome.
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão tomada em 9 de maio, reconheceu que uma pessoa transexual pode fazer alteração de seu sexo no registro civil, ainda que não tenha feito a cirurgia. A decisão serve, por exemplo, para orientar a análise de casos em tribunais inferiores. Porém, uma palavra final deve ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, que analisa desde 2009 uma ação sobre o tema. Também no Senado está uma sugestão popular que equipara a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao crime de racismo. A proposta recebeu o apoio de mais de 20 mil pessoas e está na lista para ser examinada na Comissão de Direitos Humanos. A presidente da comissão, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, está certa que essa é uma luta que precisa de apoio institucional e faz fortes críticas às agressões a transexuais.
É uma coisa terrível, assim. Eu acho que é uma brutalidade que não justifica, não se entende como é que um ser humano é capaz de fazer aquilo. Né? E a gente fica pensando, meu Deus, essas pessoas acreditam em Deus, essas pessoas têm religião, essas pessoas têm família. Porque uma pessoa dessa não pensa que ele pode ter um filho que vai ter uma orientação sexual diferente. Ele vai matar o filho dele? Vai fazer aquilo que fez com a menina, com os filhos dele?
Também no Congresso Nacional, mas na Câmara dos Deputados, há um projeto que pode aumentar as penas para os delitos de ódio. A proposta da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, prevê que as várias formas de discriminação, como a religiosa e a relacionada à orientação sexual, sejam punidas com mais rigor. Desta forma, quem agredir, matar ou violar a integridade de outra pessoa por causa de preconceito, será condenado por crime de ódio, com a pena aumentada.
Então eu busco, com o apoio de muitos movimentos sociais, também através deste projeto, enfrentarmos a intolerância, que significa colocar a mesma lei que uma pessoa tem direito a ser como ela é, a ter a sua identidade, independentemente dela ser heterossexual ou homossexual, ela não pode sofrer violência, e colocar na mesma lei que a pessoa pode ser de qualquer religiosidade ou de nenhuma religiosidade. É muito importante isso, porque estando na mesma lei, nós vamos estar preservando tanto o direito à religião, quanto o direito à livre orientação sexual. E podemos ter total convivência entre essas pessoas.
Dandara. Presente.
Outra reivindicação das pessoas trans é relacionada ao uso de banheiros públicos. Acho uma bobagem? Pois está longe de ser. Tanto é que a questão está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF começou a examinar, no final de 2015, um processo movido por Ama Fialho. Ela foi impedida de entrar num banheiro feminino de um shopping. De tão nervosa que ficou, defecou nas calças. Por isso, pedia indenização. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, votou favoravelmente à transexual e condenou o shopping a pagar R$15 mil.
O tema que nos reúne aqui não é um tema simples no debate mundial, porque ele diz respeito à igualdade numa dimensão extremamente complexa, que é a dimensão do reconhecimento, e diz respeito à aceitação de quem é diferente, de quem foge ao padrão, de quem é historicamente inaceito pela ideologia ou pelos modelos dominantes.
O ministro Edson Fachin seguiu o voto do relator e ainda aumentou a indenização para R$50 mil. No entanto, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux e não tem previsão para a retomada.
Gabriele.
Presente.
Fazer pelo Sistema Único de Saúde a operação de mudança de sexo é outro desejo da comunidade trans. Desde 2008, essa cirurgia é oferecida pela rede pública. Mas Sayonara Nogueira reclama que a fila é enorme e a espera pode levar muito tempo. Na rede particular, a operação pode custar até R$20 mil. Sayonara aguarda pela vez dela há 9 anos.
Eu sou uma pessoa que eu vivo à base de antidepressivos e ansiolíticos, porque eu não consigo me olhar de frente no espelho. Causa uma dor muito grande em mim, me olhar de frente ao espelho. É sobretudo uma questão de alma mesmo, a alma dói.
Reza o 6º artigo da Carta Magna, que são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Só que, ao que parece, isso não vale para os transexuais.
Porque a gente sabe que a população de travestis e transexuais só tem como alternativa, na sua maior parte dessa população, só tem como alternativa de sobrevivência a prostituição. Porque com o preconceito e a discriminação, elas são ceifadas numa idade crucial da sua vida, da educação, do trabalho, da família. Imagine quando a pessoa se constitui a descobrir sua identidade de gênero.
E a preocupação levantada pela presidente da Rede Transbrasil, Tatiane Aquino de Araújo, ganhou o apoio do ministro Luiz Roberto Barroso.
A vida adulta não proporciona mais facilidades para os integrantes desse grupo, que tem imensa dificuldade de conseguir trabalho formal. E, sem surpresa, um percentual imenso de transexuais acaba se dedicando à prostituição. Há um caso ilustrativo narrado nos autos de um professor de uma tradicional escola de São Paulo, que, ao admitir a sua transexualidade, foi prontamente demitido daquele estabelecimento.
Essa reportagem especial é dedicada à memória de Luana Muniz. A transexual vivia em um casarão na rua Mendes Sá, no centro do Rio. Nesta casa, ela acolhia outros travestis e desenvolvia projetos sociais. Também capacitava pessoas trans para o mercado de trabalho. Uma pneumonia levou à rainha da Lapa. Luana Muniz cultivava sementes. Preparava o campo com carinho para deixar novas flores crescerem. Ela sabia, com certeza, que o amor é a resposta.
Você acompanhou a reportagem especial O Amor é a Resposta. Reportagem e redação, Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Tiago Medeiros. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão.
Você acompanhou o reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.